chego, mas advogado, tô fazendo um advogado.
Eu estou apenas com um problema aqui, não estou conseguindo acessar o computador. Aí,
muito boa tarde a todos.
Só um minutinho, a doutora não está conseguindo acessar.
Ah, é?
Tá.
Estou aguardando. Ele está pensando aí.
O senhor veio para cá? Possível? Não estava no criminal?
Não.
Não?
Faz 14 anos que estou aqui.
Poxa, mas que não calhou de ter feito sessão, então, ainda. E ficou lá no criminal, no primeiro grau, quantos anos?
Acho que 17.
É. Eu também fiquei uns 20 lá, no primeiro grau. Lá no primeiro grau, basicamente, fiquei no criminal. Nos últimos anos, só 2-3 anos que daí fiz improbidade.
Criminal é segundo grau?
Ah, eu também não sei. Eu ainda fiz bastante tempo, aquele do nosso procuradoria chama na OMP, né, das ações originárias, mas, gente, isso é meio complicado. Enfim.
Mais fácil, por
exemplo. Ah, já demos nossa contribuição para o criminal. Foi. Foi.
É fácil, foi difícil, né? Mas fácil, foi legal, foi difícil.
Eles vão fazer
muito certo. Eu acho que eles vão ter.
Apareceu já? Apareceu.
Já? Marca?
Não, tá fechada a câmera. Só não ter. Se não tiver. Eles vão depois
ouvir também.
Deixa aqui. Alô?
Alô? Tá?
Agora tudo.
Oi.
É, boa tarde a todos. Antes de dar início à sessão extraordinária, eu gostaria de solicitar aos advogados presentes virtualmente que somente ativem o microfone no momento do uso da palavra, para evitar ruídos. E também solicito que somente os magistrados, a representantes do Ministério Público Federal e o senhor secretário mantenham a câmera aberta para evitar a sobrecarga da ferramenta de videoconferência. E também solicito que os advogados presentes virtualmente abram a câmera somente no momento do julgamento do processo em que estiverem atuando, para evitar a sobrecarga da ferramenta de videoconferência. E agora, dando início à sessão extraordinária, solicito que a subsecretaria e o setor de áudio iniciem a gravação da sessão. Muito boa tarde a todos os presentes, em especial meus colegas, doutora Terezinha Caserta, a nossa decana, e agradeço a sua participação nesta sessão extraordinária. Nós estamos felizes em vê-la atuando aqui na oitava turma. Também cumprimento a juíza federal convocada, Raicler Valdresca, e o senhor juiz federal convocado, Bueno de Andrade, Bueno de Azevedo. Ausentes justificadamente, os desembargadores federais Silvia Rocha e Ciro Brandani. Cumprimento a representante do Ministério Público Federal, a doutora Elizabeth Mitico Kobayashi, senhores advogados, senhores servidores. E iniciados os trabalhos, solicito ao senhor secretário o apregoamento sequencial dos processos com pedido de sustentação oral.
Pois não, doutor. O processo, o primeiro processo que nós temos é o processo é o 501-0600-79-2022-403-6183. O item é o número 2, relatora excelentíssima senhora, desembargadora federal Terezinha Caserta. As partes é Ricardo Andrade Berti, NSS. Quem fará a sustentação oral por videoconferência é o doutor Fernando Gonçalves e Silva.
De modo geral, gostaria de informar que nós temos dispensado a leitura de relatório. Então, não havendo objeção por parte do senhor advogado, o senhor também dispensaria a leitura do relatório, doutor Fernando?
Sem problemas, excelência.
Tá, então, a palavra está com a eminente relatora, a doutora Terezinha Caserta.
Boa tarde a todos. Não sei se me ouvem bem. Cumprimento inicialmente meus pares, o nosso presidente, desembargador do Porto, a juíza convocada, a Claire Baldresca, novamente aqui conosco, uma satisfação muito grande, assim como também Dr. Paulo Bueno, e a representante do Ministério Público, os servidores e todos os presentes. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de convocar essa sessão extraordinária, porque para que eu possa trazer os votos, já que estou temporariamente afastada da turma e substituída pela juíza federal Vanessa de Mello, que, aliás, tem feito um trabalho excelente no gabinete, a quem também agradeço por eu estar cuidando de alguns outros processos que me tomam um tempo bastante grande, e por isso a presidência do tribunal gentilmente me permitiu a convocação de juíza para me auxiliar. É, nós vamos dispensar a leitura do relatório, não é? Então, penso que já se pode colher a sustentação oral.
O doutor Fernando pode iniciar sua sustentação oral. É, o prazo é de 15 minutos.
Pois não, excelência. Obrigado. Cumprimento os eminentes julgadores, todos os demais presentes na sessão, serventuários e todos que fazem essa sessão possível. É, na presente ação, trata-se de concessão de aposentadoria, de pedido de concessão de aposentadoria especial, com DER em 11 de outubro de 2021, que se postula, então, o reconhecimento da especialidade mediante o período de labor exercido junto à SUSEM, que é a Superintendência de Controles de Endemias. Os períodos que restam à controvérsia recursal diz respeito ao 8 de junho de 1990 a 31 de dezembro de 1990 e também o lapso temporal de 1º de janeiro de 1994 até o advento então da emenda constitucional 103, né, em 13 de novembro de 2019. O cargo laborado, eminentemente, diz respeito ao labor de desinsetizador, né? Nas funções encarregado de turma, encarregado de setor e encarregado de um. Preliminarmente, verifica-se que o início de prova material que constitui o pedido relativo à especialidade diz respeito à profissiografia e o LTCAT disponibilizados, então, pelo SUSEM. Levado ao conhecimento da administração pública desde a esfera administrativa, desde o requerimento administrativo, conforme se pode observar nas folhas 52 do PA, do processo administrativo. Ali é discriminado que o segurado desempenhava, então, a aplicação de pesticidas e também era responsável, então, pelo recolhimento de insetos mortos após a desinsetização. Bem como a realização também da orientação da equipe que acompanhava junto na atividade. Essa documentação foi justamente a que ensejou, então, o início de prova material e também o prosseguimento da investigação a partir de prova técnica pericial, né, conforme foi postulado na instrução. E aí, a partir da avaliação do expert, né, nomeado pelo juízo, restou a conclusão de ausência de exposição, tá, tanto em relação a agentes físicos, químicos e biológicos, né. O que marcou a investigação, então, do perito foi justamente que foi constatado a existência, né, da substância organos fosforados e organoglorados, né, diante da. Só que o que não foi ensejou a especialidade foi justamente a existência de EPIs eficazes, né, principalmente luvas, a saber, luvas e máscaras. Né. Ocorre que essa perícia realizada tem uma série de fragilidades e que se postulou, né, na apelação, inclusive ensejando o que se defende ensejando a especialidade na atividade. Então, em relativo a agentes físicos, a perícia simplesmente não avaliou qualquer existência de ruído, por exemplo, né? Ainda que tivesse um registro ali na perícia de que existia bombas para desintetização, né? O que provavelmente existia um ruído desse maquinário, não foi investigado, não teve ali a aferição desse ruído, desse possível ruído, né? Mais importante do que isso, se constata que o LTCAT e a profissiografia em relação a agentes químicos constou agentes químicos cancerígenos, como organofosforados, né, o qual tem reconhecida a insalubridade em grau máximo, conforme a NR15, cipermetrina, deltametrina e niclosamida, né, todos esses utilizados para fazer a desensetização do ambiente. No mais, cumpre referir que nenhum desses períodos foi os EPIs eficazes eles devem foram fornecidos, mas devem ser mitigados em relação a, como se sabe, ao potencial cancerígeno, né? Então, se tem um entendimento por esse agravo tribunal, no sentido de que não basta o EPI para elidir o que foi atacado durante a instrução processual com afinco. No mais, nos agentes biológicos, constata-se que o trabalhador ele tinha que recolher os insetos e também fazer a investigação em relação a esses insetos, né, sobre quais possíveis riscos que tinha à saúde humana. Então, aí também se reputa o contato com vírus, bactérias e protozoários, o que também restou omisso no laudo pericial, que simplesmente constatou ali que não existia tal risco biológico, né? Sendo que o contato com agente biológico deveria ser melhor investigado. Lembrando ainda que esse tipo de agente nocivo basta uma situação de risco, uma contaminação para que a integridade da saúde humana reste lesada, então merecia uma melhor investigação. Então, por uma série de fragilidades e pelo caráter indissociável desse trabalhador junto a esses agentes nocivos, principalmente os agentes químicos das substâncias, em outras palavras, dos venenos que se utilizava, né, para compelir esses insetos, é que se reputa que existia sim ali uma atividade especial indissociável daquela atividade. Tá? Então, o que se postula justamente é que os períodos de 90, de junho de 90 até dezembro de 90, seja, e também de janeiro de 94, até a emenda constitucional 103, sejam reconhecidos como atividade especial elaborados junto à SUSEM. Excelências, eram essas as considerações, agradeço a atenção de vocês, dos senhores, perdão, e eram essas as considerações. Muito obrigado.
Eu cumprimento o doutor Fernando Silva pela sustentação oral e a palavra está com a eminente relatora.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu inicialmente cumprimento o nobre advogado pela sua sustentação oral e assim vou para o trecho do voto que mais importa, como temos feito ordinariamente, apenas um pequeno resumo. Já foi sinalizado qual é aqui o objeto da controvérsia e os períodos também. Foi realizada a perícia judicial, porém o perito concluiu pela inexistência de insalubridade no desempenho das atividades de desinsetizador. E em relação ao período trabalhado como encarregado, também informa inexistência de qualquer exposição a agentes nocivos. E ao referir-se à atividade de desinsetizador, ou informa ao perito a utilização de produtos à base de organofosforatos e organoclorados. E aqui cito o trecho do laudo em que, afastada a insalubridade, refiro também que as substâncias estão previstas no, estão, a substância está prevista nos decretos. E no caso em tela, o período em questão ele é anterior a 3/12/98, quando ainda não importava a eficácia do EPI, pois somente a partir de então a adoção do EPI eficaz passa a excluir a insalubridade. E também referindo que em relação a agentes químicos, a avaliação é qualitativa e não quantitativa, pelo fato de ser período anterior, é possível a caracterização como insalubre dos períodos de 8/6/90 a 31/12/90 e de 1/1/94 a 21/2/95. Aí já tem no voto toda a disposição a respeito dos consectários e, por fim, estou dando parcial provimento, apelação da parte autora para reconhecer especiais os períodos que já mencionei, condenando o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo os critérios de incidência de correção monetária, juiz de mora e honorários, nos termos da fundamentação que consta no voto. É como voto, senhor presidente, eminentes pares.
Então, obrigado, doutora Terezinha. Da minha parte, estou acompanhando integralmente o voto da senhora relatora. Como a vota A senhora juíza convocada, Regler Valdesca.
Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento também a desembargadora Terezinha Caserta, é sempre um prazer voltar a essa turma. Cumprimento o juiz federal convocado, Paulo Bueno, também já nos encontramos por aqui. A todos os servidores e servidoras que nos auxiliam, a procuradora regional Elizabeth Kobayashi, também já trabalhamos juntas na primeira vara criminal. A todos os advogados e advogadas presentes, também cumprimento. E acompanho integralmente a eminente relatora, senhor presidente.
Muito obrigado, doutora Reclé. Proclamo o resultado. A oitava turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. Esse é o resultado, doutor Fernando. Obrigado e passamos ao próximo item.
Agradeço a oportunidade. Peço desculpas, acabei sem querer saindo da reunião, perdão. Uma ótima sessão a todos. Foi parcial provimento, então, o resultado. Sim. Obrigado. Tá.
Obrigado, boa tarde.
Só tem
esse item, né? Agora,
eu tenho os itens pautados, que são mais 27.
Então, com relação aos demais itens pautados, aqui consta que não há necessidade de colher a manifestação ministerial, tendo em vista que os feitos levados ao julgamento não estão sujeitos à intervenção do Ministério Público Federal. E os demais feitos, eu indago se vossas excelências confirmam as divergências ou os entendimentos previamente encaminhados. E pergunto se os demais componentes também os confirmam. Havendo confirmação, o julgamento será feito conforme registro e documentos previamente encaminhados. E nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, agradecendo imensamente a participação da doutora Terezinha Caserta, que com isso também encerra a sua participação.
Muito obrigada, senhor presidente. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui na oitava turma, junto com os meus eminentes colegas, os nossos servidores, todos os mais que os acompanham. Sempre que necessário for, estou à disposição para retornar, sempre com muita alegria.
Muito obrigado.
Muito obrigada e peço licença para me retirar.
Tem que entrar na outra. Tá.